Amém, Senhor Jesus. Amém. Apresentar-se-á voluntariamente. Voluntariamente o teu povo. Amém. No dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Você vai se apresentar voluntariamente ao Senhor hoje, irmãos? Amém. Nós temos que nos apresentar voluntariamente ao Senhor. Senhor Jesus. A versão King James, né, irmãos, que é baseada, que está no livro, ela muda um pouquinho esse versículo, fala que nós que vão se apresentar generosamente, de forma generosa. E fala de um exército de jovens, né, de jovens santos. Nós chegamos, irmãos, na mensagem 3 do livro Exército de Vencedores, e o capítulo 3 é a Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. Na semana passada, irmãos, nós desfrutamos a respeito do filho varão, né? A mulher que está gerando o filho varão. Essa mulher, quem é essa mulher, irmãos? Quem é essa mulher? A igreja. E essa igreja, irmãos, está gerando o filho varão. O que é o filho varão, irmãos? A parte mais forte, que são os vencedores. Da onde saem os vencedores, irmãos? Da igreja. A igreja, irmãos, está gerando vencedores. Nós, por que nós estamos vivendo a vida da igreja, irmãos? Por quê? Para ser vencedores. Nós, irmãos, devemos sempre ter isso em mente. Nós não estamos vivendo a vida da igreja para crescer, somente para crescer espiritualmente, ganhar um conhecimento bíblico e ter uma mudança de vida. Isso sim acontece, irmãos. Nós estamos na vida da igreja para isso também. Nós somos sendo transformados, nossa vida está mudando, né? A nossa vida da alma sai, a vida de Deus entra. Mas qual o objetivo, irmãos? Esse é o objetivo, sermos vencedores. O Senhor precisa de nós, irmãos, como vencedores. O Senhor hoje está convocando o seu exército. E quem vai se apresentar, irmãos? Quem vai se apresentar para o exército de Deus? Porque somos nós, irmãos, o seu exército, que vai cooperar com ele. Quem nesse mundo, irmãos, está preocupado com os interesses de Deus? Você pode nomear alguém nesse mundo que está preocupado com os interesses de Deus? Ou alguém que está preocupado com a volta do Senhor? Algum governante está preocupado com a volta do Senhor, irmãos? Alguma ONG ou partido está fazendo algo para que o Senhor apressar a volta do Senhor? Não. Com quem que o Senhor vai contar, irmãos? Com a igreja. Com a igreja, irmãos. A igreja é a única preocupada com os interesses de Deus. Mas individualmente, irmãos, como está a sua busca, a sua preocupação com a vontade de Deus? Você tem vivido de maneira para ser vencedor? Ou a nossa vida é uma vida comum? Nós acostumamos a viver a vida da igreja, vamos às reuniões, não falta uma reunião e está lá. Mas qual no dia a dia, irmãos? Qual tem sido a nossa preocupação? Nós fomos sinceros, né, irmão? Eu me incluo nisso. A nossa preocupação muitas vezes não está com a volta do Senhor. É ou não é, irmãos? Às vezes nós estamos preocupados com o nosso sustento, com o nosso entretenimento, com as nossas, vamos dizer, de modo geral, com as nossas coisas, né? Mas é isso que o Senhor quer de nós, irmãos? Quando o Senhor te chamou, investiu o tempo em você, te deu a salvação, morreu na cruz por cada um de nós. Será que o Senhor estava esperando que nós tivéssemos uma vida comum, uma vida preocupada só com as minhas coisas? De jeito nenhum, né, irmãos? O Senhor espera que nós sejamos o seu braço, nós sejamos as suas pernas, nós sejamos a sua boca. Nós, afinal, nós somos o corpo de Cristo, certo, irmãos? A palavra fala que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, como Deus anda nessa terra, irmãos? Como Deus age? Como Deus fala? Através de nós. Nós precisamos nos dispor, irmãos, como um exército para ser usado para Deus. É, no nosso país, o serviço militar é obrigatório, né, irmãos? Para os homens, pelo menos, né? Você faz, no ano que você faz 18 anos, você tem que se alistar. E uns servem, outros não. Uns seguem carreira. Né? É obrigatório. Mas aqui no versículo 3, irmão, o Senhor fala que nós precisamos apresentar voluntariamente. Qual que é um serviço melhor, irmãos? O obrigatório ou aquele voluntário? Irmãos, o Senhor teria direito de nos exigir um serviço obrigatório? Seria ou não, irmãos? Sim. Mas o Senhor, irmãos, Deus é amor, né? Fala, a palavra fala, né, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é nos constrangemos para nós nos apresentarmos voluntariamente. Senhor Jesus. Sobre essa questão dos militares, né, como eu falei, o serviço é obrigatório, né? E alguns entram e ficam alguns anos e saem, né? Dentro do serviço obrigatório, irmãos, se eu não me engano, se você não entrar em carreira, são 6 anos no máximo que você consegue ficar no exército. E para você ser de carreira, você tem que fazer algum tipo dos concursos, né? A ESA, que é o preparatório para o sargento, e a SPSEX, que é para oficiais. E você fazendo, você entra de carreira. E você fica ali à disposição do exército. E uma vez que você é militar para sempre. Sabia disso? Você não tem aposentadoria militar. Você entra para reserva, depois você é reformado, mas não existe uma aposentadoria. Ou seja, você é militar para sempre. Tem até uma história, irmãos. Como vocês sabem, meu pai é militar, né? E ele estava já na reserva, e teve um exercício, e quando tem exercício, o exército pode convocar quem ele quiser, se você está na reserva ou não, você é militar, você está à disposição. E ele ficou sabendo que quem fosse teria um salário a mais, um dinheiro a mais. E de qualquer jeito ele teria que ir, e ele foi. E acho que ficou uma semana ou duas, depois já de estar há algum tempo já sem servir, sem estar na ativa. Só que lá ele descobriu, irmãos, que ele não seria remunerado. Porque ele é de carreira. Ele já recebe do exército. Aqueles que eram reservistas, que não são de carreira, eles iam receber, de verdade mesmo. Irmãos, nós, às vezes, queremos servir visando algo, um interesse. Nós já recebemos a maior bênção de todas, irmão, que é a salvação. A vida eterna. E o Senhor quer dar para nós algo maior, o Senhor quer dar o seu reino para nós. Isso, irmãos, na palavra de Deus, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Porque, irmãos, o Senhor conta conosco para mudar essa era. Toda essa era que nós vemos de corrupção, de pecado, de perversidade, de iniquidade. Quem vai mudar isso, irmãos? Quem vai mudar isso? Você acha que vai ser o próximo governante? Não, irmãos. Quem vai mudar isso é a igreja. É o exército de Deus. Por isso nós precisamos nos apresentar ao Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor. É, pronto, Senhor, para o seu serviço. Pronto para servir o Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Versículos 5 e 6. Amém? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui é o filho varão. Nasceu da mulher, um filho varão, que há de reger todas as nações. Reger, irmãos, é comandar, ou também apacentar, cuidar. Os vencedores, irmãos, é que vão reger as nações. Quem muda a era são os vencedores. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 6. A mulher, quem é a mulher, irmãos? Parte da igreja não será vencedora, irmãos. Está na palavra, certo? Os que não forem vencedores. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, durante a tribulação, durante a grande tribulação. Nós já estamos na igreja, certo, irmãos? Em qual desses grupos você quer estar? Vencedores. Então fala, mas eu quero estar no grupo dos vencedores. Não quero ficar no deserto. O Senhor preparou o deserto também, mas você quer ficar no deserto, irmãos? Não. Eu quero fazer parte do filho varão. Para isso eu preciso me apresentar voluntariamente. Generosamente para o Senhor. Amém? Essa é a convocação de Deus, irmãos. Vamos abrir em Isaías. Capítulo 40. Versículo 9. O filho varão, irmãos, agora trazendo o título da mensagem, o filho varão é Sião. A igreja é a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Mas dentro da cidade de Jerusalém é uma fortaleza, chamada Fortaleza de Sião. É a parte mais forte. Então nós, irmãos, como filho varão, nós somos a fortaleza de Sião. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Irmãos, quem que anuncia as boas novas? Quem anuncia as boas novas, irmãos? Sião. Sião anuncia as boas novas. O filho varão, os vencedores. Nós, irmãos, fomos incumbidos de anunciar as boas novas. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto. Irmãos, é para nós sermos, colocarmos ali debaixo da cama? É para ficar debaixo da cama? É para se esconder? Onde se coloca a candeia, irmãos? No velador. Ou coloca debaixo do alqueire? Coloca no velador. Aonde, irmãos, nós subimos? No monte alto. Nós precisamos anunciar. Nós vamos falar do Senhor. Nós vamos anunciar as boas novas. Se nós não pregarmos o Evangelho, irmãos, quem pregará o Evangelho? Ninguém. Ninguém vai pregar o Evangelho. Ergue a tua voz fortemente. Levanta. Não temas. Irmãos, pregar o Evangelho é fácil? Na teoria é fácil, né, irmãos? Porque a gente fala assim, sai e prega o Evangelho. Você vai lá, fala para as pessoas, posso orar por você? Né? Mas na prática, irmãos, nós somos cheios de conceitos. Eu falo da minha experiência, irmãos. Você vai, você não quer contatar as pessoas, fica com vergonha. É ou não é, irmãos? Porque se a gente fala assim, ah, irmãos, é fácil, vamos lá pregar o Evangelho, eu adoro pregar o Evangelho, eu não tenho vergonha, não é a minha experiência essa, né, irmãos? Eu tenho umas barreiras, mas eu vou. Porque é o Senhor que tem que vencer, não a minha preferência. Mas falar para mim é fácil? Não é. Mas o Senhor fala para não temer. O Senhor fala para eu não ter medo. Do que eu tenho medo, irmãos? Eu tenho que temer quem pode tirar a vida? Tem medo do homem? As pessoas estão perdidas, irmãos. Irmãos, essas experiências que a gente teve recentemente de pregar o Evangelho, os irmãos que foram, as irmãs, os adolescentes, podem dizer, irmãos, as pessoas estão perdidas. numa situação, às vezes, lastimável. E nós, como filho varão, como Sião, é a nossa incumbência, irmãos, levar a luz da palavra nesse momento de trevas. Quando você sai, irmãos, para a rua, você vê quão densas estão essas trevas. Quando você sai para o campo de batalha, lá para o fronte do exército, você vê como está a situação. Às vezes, irmãos, do nosso comodismo, nós não conseguimos ver e ver a urgência dessa palavra, e ver a urgência de se pregar o Evangelho. Mas tem experiência, irmãos, de sair. Seja até virtualmente, irmãos. Nós fizemos algumas vezes na pandemia, agora nesse ano. Posso orar por você. Irmãos, coloca no seu status lá da sua rede social, do WhatsApp. Posso orar por você? Dê seu pedido aqui. Faça isso, irmão. Se surpreenda com quem vai pedir oração para você. É verdade, irmãos. Mas a gente precisa se dispor. A gente precisa ir para o monte alto. A gente precisa falar em voz alta. Ergue a tua voz fortemente para anunciar. Versículo 10. Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Amém. Eis que o Senhor Deus virá com poder. E o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. E diante dele. Amém. Quem vem com poder, irmãos? É Deus. Por isso que o Senhor fala, não temas. Lógico, irmãos, se eu olhar para a minha condição, eu tenho conceito, eu tenho barreira, eu tenho vergonha. Mas eu estou olhando para a minha condição, para o meu ser. Mas se eu olhar e ler o versículo 10, falo assim, mas não sou eu que vou usar, não vou usar o meu poder. Não é a minha força, não é a minha capacidade. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Se eu for ao monte alto, erguer a minha voz fortemente, Deus virá com poder. Deus salva, irmãos. Nós precisamos pregar e Deus salva. E o seu braço dominará. Irmãos, não importa como está essa situação hoje. Não importa como está o mundo hoje, irmão, o Senhor virá com poder. E Ele vai dominar. E com quem está o nosso galardão? Com Ele. E nossa recompensa está aonde? Diante dEle. Senhor Jesus, versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Irmãos, o versículo 10, o Senhor virá com poder e vai dominar. No versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho. Não, o Senhor é a fortaleza de Sião, é o filho varão, mas Ele também vem nos dar o descanso, e Ele vem descansar da sua obra, e vem nos apacentar, e vem nos pegar entre os seus braços, e nos levará no teu seio, nos guiará mansamente. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Fazer a vontade do Senhor, irmãos, o Senhor vai nos pegar nos braços, porque é de acordo com o seu poder. Não é de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a sua força. Não se esforce, irmãos. Negue-se a si mesmo. Isso é verdade. Negue-se, tome a sua cruz. Mas deixa que o Senhor faça. Deixa o Senhor executar o seu poder. Que você seja, irmãos, um canal para que o Senhor execute o seu poder. Para que o poder de Deus venha através de você. Passe por você. E você seja um canal para Deus. Senhor Jesus. Vamos abrir Joel 2. Versículo 1 e 2. Agora o telão salva, né, irmãos? Falou Joel. Já deu um trevo na cabeça, né? Mas ele se lembra que tem um telão, né? Ah, graças ao Senhor. Tem Bíblia aí que nem tem Joel, né, irmãos? Brincadeira, irmãos. Joel 2. Joel 2, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos, amém? Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração. Quem toca trombeta, irmãos? Versículo 1. Quem toca trombeta? Sião. Nós tocamos a trombeta, irmãos. Tocar a trombeta, irmãos, no exército, imagina, irmãos, um batalhão, né, uma companhia. Você dá ordem com voz, é difícil. Porque, a não ser que você tenha um megafone, então, mas no exército se usa trombeta. E de acordo com o toque da trombeta, os comandados ali sabem o que fazer. Avançar, parar, virar à direita, à esquerda. Até a hora de ir embora, irmãos, às 5h30, tocam a trombeta no batalhão. E já sabe que é a hora de ir embora. A trombeta dá direção, irmãos. Avança. Luta. Nós, irmãos, tocamos a trombeta. O Senhor está tocando a trombeta na igreja. Quem vai ouvir a trombeta e obedecer, irmãos? Nós. Fala, eu vou ouvir a trombeta. Eu vou obedecer. Perturbam-se todos os moradores da terra, Senhor Jesus. Como que você vai estar, né? Você vai se perturbar? Nós aguardamos, anelamos e queremos apressar a volta do Senhor. Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Jeremias, capítulo 4. Versículos 5 e 6. Somos nós, irmãos, que vamos encerrar essa era. A igreja, os vencedores vão encerrar essa era. Versículo 5. Anunciai em Judá. Fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Senhor Jesus, vamos ler de novo, voltar para Isaías. Capítulo 66, versículos 7 a 9. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Irmãos, o Senhor está preparando o filho varão para nascer. E o Senhor está dando tempo para nós nos prepararmos. Ele que abre a madre, ele que fecha. Ele que dá o tempo. Acaso ele não deixará nascer? Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? O Senhor está dando todas as condições para nós, irmãos. O Senhor está dando tempo para nós crescermos, está dando oportunidades que nós precisamos aproveitar, está dando oportunidade de nós fazermos a sua vontade, está dando oportunidade para nós negarmos a nós mesmos. O Senhor, irmãos, fará e está dando tempo para nós. Ele que está dizendo, irmãos. Ele que tem o poder para tudo isso. Falar de novo, não é algo que vem de nós, irmãos. Para ser vencedor, irmãos, o Senhor, a palavra fala, né? Efésios fala que todas as coisas vão convergir nele. Todas as coisas serão encabeçadas em Cristo. É isso que nós, como exército de Deus, estamos fazendo pelo Senhor. Anunciando a palavra nesta era, irmãos, para que todas as coisas se converjam em Cristo. Para que todas, até essa terra, irmãos, cheia de iniquidade, seja encabeçada por Cristo. Mas como, irmãos, nós vamos fazer isso? Primeiro, nós mesmos precisamos estar encabeçados em Cristo. Não adianta nós falar assim, toda a terra agora vai ser encabeçada. Não, começa por nós. Na nossa vida, irmãos, quem é o cabeça da nossa vida? Cristo. Pelo menos tem que ser, né, irmãos? Na prática, quem é o cabeça da nossa vida? Cristo. Talvez não o dia todo, nós precisamos avançar, prosseguir, perseverar, para que Cristo seja o cabeça da nossa vida. Porque, irmãos, vencer esse mal, vencer o mundo, vencer Satanás, também começa, irmãos, por vencer dentro da nossa casa. Por vencer dentro da nossa família. Nós precisamos que a paz de Deus, né, a justiça, seja colocados dentro da nossa casa. Dentro de nós. Dentro do nosso cônjuge, do nosso filho. Com os irmãos. Nós não queremos avançar sozinhos. Nós queremos que a nossa família seja vencedora com a gente. Nós queremos que os irmãos que reúnem com a gente sejam vencedores também. Amém. Então nós temos uma responsabilidade de conduzir também, irmãos. Então, irmãos, a vitória começa dentro de nós e dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, nós precisamos vencer, irmãos. Que nós possamos colocar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Que o serviço a Deus dentro da nossa casa seja algo normal, né? Que a nossa casa seja edificada. Amém. Que a igreja seja edificada. Que o nosso grupo familiar seja edificado. Amém. Que a região, né, que todos os irmãos estejam prontos para escutar a trombeta. Amém. Obedientes à trombeta. Senhor Jesus. Amém. E isso passa então, irmãos, aí, só para finalizar, pela questão do sacerdócio. Né? Quando nós olhamos para a nossa situação, para a nossa condição, às vezes, talvez você desanime, né? Fala assim, eu ser vencedor, né? Eu ser parte do filho varão. Não, irmãos, nós estamos baseados no Senhor. Não estamos baseados em nós mesmos. O Senhor, Hebreus fala que o Senhor é o sacerdote, né? O Senhor é o sacerdote da linhagem celestial. O sacerdote, irmãos, é aquele que leva a Deus as pessoas e leva as pessoas até Deus. Nós recebemos o sacerdócio de Cristo. Cristo fez isso por toda a humanidade. A humanidade estava longe de Deus, apartada de Deus, e o Senhor veio, trouxe Deus para os homens e levou os homens para Deus. E nós, irmãos, hoje como sacerdócio temos que fazer exatamente isso. As pessoas, irmãos, que estão perdidas, nós como sacerdócio real, precisamos levá-las a Deus. Levar Deus até as pessoas. Dentro da nossa casa, levar Deus para dentro da nossa casa. Levar a nossa família até Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso, irmãos, como uma palavra, né, no final do capítulo do livro, fala uma palavra aos líderes. E justamente essa palavra, né, de conduzir. Irmãos, você é líder de alguma coisa, certo? Seja do seu lar, seja do grupo familiar, seja do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Sua responsabilidade é conduzir eles a Cristo, irmão. É conduzir eles para ser o vencedor. Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos, irmãos, trazer o Senhor de volta. Amém. Mudar essa era. Amém. Esperando e apressando a volta do Senhor. Amém. Essa é a nossa grande missão, irmãos. Pregar o Evangelho. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Vamos desfrutar do hino esperando e apressando. Amém. Jesus é o Senhor.